São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 22 de abril de 2023, é dia da mandioca, dia do agente de viagens, dia de aviação de caça, dia do líder escoteiro, dia do planeta Terra e descobrimento do Brasil. Essa edição 14.186 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Total Drogalita.
O sol continua predominando, a massa de ar frio começa a perder força. O tempo segue firme, a temperatura está em elevação. Neste momento os termômetros estão marcando 23 graus.
Quero um atendimento de primeira, Drogaria Total, Total, Total.
A Drogaria Total Drogalita tem sempre ótimas ofertas. Ouça só: Cimegripe 20 cápsulas, R$ 8,49. Toalhas umedecidas Bebê Fofinho, 140. Pague 100 por apenas R$ 8,99. Sabonete Dove, 90 gramas, R$ 3,99. Creme dental Colgate, máxima proteção anticárie, 90 gramas, R$ 3,90. Agora, com novo horário de atendimento: de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Na Avenida José Luiz Franco da Rocha, 403. WhatsApp 999648940. Drogaria Total Drogalita, barato de verdade é aqui.
Drogaria Total.
E atenção, a Drogaria Total Drogalita, aos sábados, fica aberta das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde.
São 11 horas mais 3 minutos. Estou no estúdio com quatro mulheres, quatro senhoras. Vamos falar sobre um assunto super importante, sobre essa manhã do autismo em nossa cidade. Mas estou com a prefeita para tranquilizar a nossa população a respeito do recolhimento do lixo doméstico. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito de Bitirama, da Zona Rural. A todos que nos acompanham nessa manhã maravilhosa. Estou aqui, João, para acalmar a nossa população em relação à questão da coleta de lixo no nosso município. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente passa uma informação, João, porque a gente pode deixar a população um pouco aterrorizada. Nós tivemos um problema, sim, quebrou um dos caminhões, né? Então uma equipe ficou sem trabalhar, mas as outras equipes estavam todas trabalhando de forma correta. Assim que eu fiquei sabendo do problema, meu marido, que é secretário de governo, Carlinhos, Dr. Júnior Frascá, o Fábio, estiveram lá no posto Estoril para conversar, né? O que eu quero deixar muito claro para vocês: tranquilizem o coração, tudo vai ser retomado rapidamente, né? Imagina eu, que sou uma defensora dos meus funcionários, sou defensora também dos nossos funcionários prestadores. Esses meninos que fazem a coleta do lixo na nossa cidade são meus montealtenses, é gente nossa. Então nós estamos aqui, sim, para poder levantar a bandeira do trabalhador em relação à questão do IPI, do pagamento, de tudo que é direito do trabalhador. Então a população pode ficar tranquila, tá? Que nós já estivemos em loco, o Fábio está aqui terminando a nossa pauta do autismo, fica ligadinho aí.
O recolhimento, Fábio, está sendo realizado.
Recolhimento sendo realizado, ok? Então terminando aqui a nossa pauta, a gente já vai receber o pessoal e a gente já vai conversar com a nossa população. Então estamos juntos aí nessa luta, para que a gente mantenha a nossa cidade limpa, tá? Houve realmente um problema, quebrou um dos caminhões e uma equipe ficou parada. As outras equipes continuaram trabalhando. Já sentamos com a empresa está aqui, inclusive, acabou de chegar na Rádio Cultura de Monte Alto para dar uma satisfação à nossa população. Com a gente é assim, João, nós temos um contrato com a empresa vai fazer aí a explicação do porquê que aconteceu esse problema e a garantia do direito dos coletores, que é nosso povo, nossa gente. Então, tranquilize seu coração, se ainda não passou pelo seu bairro, ainda vai passar, fique tranquilo. E qualquer problema que você tiver, depois nós vamos deixar um número de telefone para vocês, para que vocês possam ligar e a gente manter a nossa cidade limpa, viu, gente? Então, assim, já fomos, sentamos com a empresa, conversamos com os responsáveis, eles são de fora, rapidamente já vieram para Monte Alto, são nossos prestadores de serviço. Diferente do que foi colocado, a prefeitura está pagando em dia. Aliás, gente, nós estamos de parabéns, nós estamos pagando antecipado. A gente paga funcionário antecipado, a gente paga fornecedor antecipado, nós estamos um luxo. Então, gente, fora as brincadeiras, vamos dizer para vocês o seguinte: tranquilizem o coração, foi um desvio de informação que aconteceu. Estamos do lado, sim, diferente do que foi colocado, estamos do lado, sim, dos nossos coletores, gente nossa, trabalham muito, são valorizados por todos nós. Estamos conversando com a empresa também para entender o que aconteceu. Estamos aqui para dar uma satisfação para a nossa população.
E daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito da coleta do lixo doméstico na nossa cidade.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato, WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814. Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$ 6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$ 17,89. Loção Nívia, hidratante 400ml, R$ 19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$ 34,90. Desodorante Rexona, aerosol, R$ 12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forçati.
De um bem tão precioso como a água, é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Residencial Jardim Mediterrâneo está com uma promoção para você que quiser ter a sua casa própria. As próximas pessoas que comprarem a sua casa e falarem que ouviu na Rádio Cultura, ganha na hora toda a documentação, escritura, ITBI e registro. Promoção por tempo limitado. Casas prontas para morar, financiamento pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer o uso do seu FGTS, entrada facilitada. Vá até a Imobiliária Primos e faça uma simulação de aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem obrigação de compra. E mais, se disser que ouviu na Rádio Cultura, ganha toda a documentação. Informações, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos em frente à Caixa Federal 16-3242-4092.
Combinado com o Savegnago, mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Café 3 Corações, 500 gramas, R$ 15,90. No cartão Savegnago, R$ 14,90. Açúcar Cristal União Cristal Sucar, 5 quilos, R$ 15,50. Cerveja Skol Lata, 350 ml com 18 unidades, R$ 48,42. R$ 2,69 na embalagem com 18 unidades.
Tá combinado com o Savegnago? Entre no site e saiba mais.
Grandes ofertas da Pisolar para você. Porcelanato Vilagrês, 60 por 60. Acetinado, retificado, R$ 46,90 ao metro quadrado. Argamassa, botomassa, porcelanato, interno, R$ 23,00. Veneziana ventilar, 1,5 m por 1 com grade, R$ 429,00. Piso Viva, 58 por 58, R$ 19,90 ao metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 359,00. Grandes ofertas para você da Pisolar. Na rua Ananias de Carvalho, esquina com o mausoléu da menina Izildinha. Pisolar, telefone 3242-4707.
Isso vai ter a qualidade.
Açúcar Doce Vida 5 quilos, R$ 14,70. Costela bovina mingo quilo, R$ 18,90. Tulipa temperada adoro quilo, R$ 19,90. Império Puro Malte Lata, nesta embalagem a unidade, sai por R$ 2,65. Heineken Barril 5 litros no cartão amarelinha, são R$ 79,90. Se beber, não dirija.
Clube de desconto, seu amor. Cadastre-se e aproveite.
Estourou, ganhou! Nas compras acima de R$ 300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
São 11 horas, mais 11 minutos. Eu estou vendo aqui da Marilene Aparecida Caetano Marques. Perdeu a carteira com todos os documentos. Quem encontrou, né, a carteira com os documentos da Marilene Aparecida Caetano Marques? Entre em contato conosco. Sem documento a gente não é nada, precisa do documento. A doutora Elaine Marabit está aqui conosco. Elaine, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Josi. Bom dia, doutora Sônia. Certo. Estivemos numa manhã extremamente produtiva hoje, no mês de conscientização do autismo, falando sobre o autismo, diminuindo as diferenças, numa palestra maravilhosa. Muito obrigada, doutora Sônia. Foi maravilhoso, para que a gente se fortaleça como família, para que a gente esteja junto, mães, familiares, profissionais, nessa causa tão bonita que a Marilena é madrinha.
E a família também precisa de cuidado, prefeita?
Exatamente, João. Quando a gente fala da questão da inclusão, nós temos que começar realmente pelos pais, nós temos que começar por aqueles que têm o primeiro momento com essa criança. Eu sempre falo na educação, com a Elaine, né? Elaine é nossa presidente do Conselho da Pessoa com Necessidades Especiais. Nós temos que cuidar de quem cuida. Que aí nós vamos conseguir fazer um movimento positivo. Eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada pela causa, todo mundo sabe disso. Nós estamos fazendo inúmeras ações dentro do nosso município, nós estamos dando visibilidade. Eu tenho uma frase comigo, principalmente em relação ao autismo. O autismo não é doença, ele é uma condição. Nós temos que tirar esse preconceito para que a gente possa realmente viver todo mundo bem. Então, quando a gente cuida dessa família, João, quando a gente traz essa família próximo de nós, a gente inclui ela em todos os locais. Essa família vai para a igreja, essa família vai para a festa, essa família participa, porque é normal. Eu não vejo a anormalidade estar no preconceito. O único anormal que eu conheço é quem tem preconceito. Então, quando a gente passa todo tipo de informação à nossa população, quando a gente traz as pessoas à reflexão, quando a gente realmente vai de coração aberto e a gente busca entender realmente qual é todo esse tipo de necessidade, vive todo mundo feliz, bem e igual.
Nós tivemos essa reunião hoje pela manhã no salão da Basílica Menor do Senhor Bom Jesus. Isso. Com a psicóloga, a Sônia Macedo, que é da cidade de Bebedouro. Sônia, bom dia.
Bom dia, tudo bem, seu João?
Tudo bem, e você, Sônia? Gostou dessa reunião hoje pela manhã? Fala desse assunto tão importante, o autismo na nossa cidade, Sônia.
Sim, eu fiquei bastante emocionada de estar com essas mães hoje, né? De olhar o rostinho de cada uma delas. E a Jô me convidou para dar uma palestra para falar sobre acolhimento. Né? Então hoje, quando eu estou com elas, que eu tenho a oportunidade de olhar cada rostinho de mamãe, cada vontade de estar ali para aprender, para fazer parte, né, desse movimento onde a informação é a coisa mais importante. E eu trouxe uma palavra para elas, onde eu estava explicando sobre como elas têm medo de não ser suficiente para os filhos. Esse é um dos medos que faz com que, às vezes, a mãe fica em casa, né, deixa de participar, como a prefeita está falando, de festas, de lugares, de fazer parte da sociedade, onde essas mães, elas vão se excluindo da sociedade, né, por esse medo de fazer parte da sociedade, onde muitas vezes os filhos não vão ter um olhar muito receptível. E isso faz com que as mamães, muitas vezes, tenham essa dificuldade de não estar nos lugares. Né? E o autismo, a gente precisa incluí-los, porque eles vão estar em todos os lugares. Eles precisam estar nas nossas igrejas, eles precisam estar nas nossas festas, eles precisam fazer parte dos nossos encontros, e a mãe, aonde for, tem que levar o filho. Não tem como fazer. Ele precisa fazer parte da sociedade.
Sônia,
cada vez mais vai ser mais importante trazê-los para perto, né?
Com a sua experiência, existe a discriminação?
Existe bastante, né? E muitas vezes essa discriminação, ela começa no papai, na mamãe, ela começa com os nossos dentro de casa, né? Porque às vezes o familiar não dá conta dessa criança, não dá conta de receber essa criança. E muitas vezes um filho é convidado para uma festa e outro não. O que tem autismo normalmente não é convidado, porque não é a criança que não dá conta dos ambientes. São as pessoas que estão no ambiente que não dá conta muitas vezes da criança.
Sônia, um exemplo simples. Muitas vezes nas escolas tem aquelas brincadeiras quadrilha. A minha filha caiu com um garotinho que é autismo. Eu não quero que ela dança com ele. Existe isso, Sônia?
Existe. Existe sim, e a criança, ela é discriminada.
Não pela a vontade da criança, não. A vontade da mãe.
Da mãe, às vezes do professor, do cuidador, né? Porque a criança, ela é criança em qualquer ambiente. Com as limitações, com a dificuldade que ela tem, ela continua sendo criança. E a criança autista, os outros coleguinhas, eles se adaptam rapidamente, porque a criança é altamente adaptativa. E muitas vezes o preconceito é muito mais dos pais ou de quem cuida do que as próprias crianças que estão na sala de aula. Porque a criança aceita muito bem.
A criança aceita. Muitas vezes a família, né?
A família tem problema.
Tem problema. Josi, bom dia.
Bom dia, João, tudo bem?
Como que você conseguiu trazer essa psicóloga para Monte Alto, a Sônia?
A Sônia é minha amiga de anos.
Como é bom ter amizade, né?
Porque eu também sou de Bebedouro, né, João? Então, a Sônia trabalhou comigo na clínica, já fizemos várias parcerias, então somos amigas de profissão, amigas de vida. Então, logo que fala em acolher as famílias e ter uma palavra de acolhimento, de empoderamento, sempre quem me vem à cabeça é ela.
Certo.
Eu acho que quem esteve lá na palestra conseguiu sentir, e assim como nós do Te Abraçamos, que é a nossa equipe de profissionais, a Sônia também carrega o amor pela profissão.
Certo.
A gente tem que lidar com amor, e é isso que chama atenção nos profissionais. Então, para vir junto com a gente, tem que ser alguém que também tem amor por aquilo que faz.
E tudo isso faz parte do mês do autismo em Monte Alto.
Sim.
Sônia, eu sempre vejo algum depoimento, eu escuto o depoimento de muitas mães. Elas aprendem com o filho autista?
Ah, com certeza. Né? A adaptação, a percepção que a mãe vai tendo de olhar seu filho e cada dia conhecê-lo um pouquinho mais. Com certeza, é o que a gente estava discutindo agora na palestra, né? A gente procura, né? As mães podem procurar vários profissionais, várias redes de apoio para cuidar dos filhos, e é necessário, precisa fazer isso, mas ninguém vai cuidar como a mãe, como o olhar da mãe. A mãe, ela tem essa percepção de olhar para o seu filho e identificar cada comportamento, cada sintoma, o que a criança precisa, o que é que acalma, o que é que deixa a criança mais tranquila. A mãe, ela consegue ser essa mentora que vai fazer essa função de olhar para o filho muito diferente do que qualquer outra pessoa.
Para a sua experiência, você tem assim... algum caso que a mãe rejeitou o filho ou rejeita o filho autista?
Acontece sempre.
Acontece?
Sempre. É impressionante, mas pode acreditar, seu João, que acontece. Né? Porque o primeiro diagnóstico que chega de aceitação, de ouvir que seu filho é autista, é um baque muito grande para as mães, para os pais e para a família em si. Né? Então, tem mamães que demoram a aceitar o processo, tem mamães que demoram procurar ajuda profissional para ela mesmo e para as crianças. E isso vai dificultando o relacionamento da criança com os profissionais, com os colegas, com a família. Então, quanto mais rápido você aceita que tem um filho autista, mais rápido você vai conseguir ajudá-lo. Mais rápido você vai procurar os profissionais que podem auxiliar nessa aceitação.
Muito obrigado pela segunda palestra, viu? A primeira foi lá, a segunda aqui. Muito obrigado, Sônia, pela sua presença, tá bom? Eu gostei de conversar o dia todo com você.
Muito obrigada.
Tá bom? Muito obrigado mesmo. Volto sempre, traz sempre essa pessoa aqui para Monte Alto,
João.
Eu queria
fazer uma pontuação. A gente pretende trazer palestras, rodas de conversa. Faz
sim.
Com bastante... mais vezes, mais frequência, né? Conversei até com a Elane, com a prefeita sobre isso. E chamar sempre a população para estar presente. Sim. E se sintam abraçados por nós.
Ó, tô recebendo aqui, ó. Venho parabenizar o trabalho para a conscientização do autismo. Parabéns a todos. Parabéns, Sônia.
Muito obrigada.
Josi.
Obrigada.
E já eu continuo conversando com a prefeita aqui também. Voltamos já já.
Obrigada.
Estourou, ganhou! Nas compras acima de R$300, estoure um balão e ganhe um brinde na hora. Não fique de fora dessa. Estourou, ganhou! Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Preço baixo, a qualidade. Supermercados.
Açúcar Doce Vida 5 quilos, 14,70. Costela bovina Mingo quilo, 18,90. Tulipa temperada Adoro quilo, 19,90. Império Puro Malte Lata, nesta embalagem a unidade, sai por R$2,65. Heineken Barril 5 litros no cartão amarelinha, são R$79,90. Se beber, não dirija.
Clube de desconto, seu amor. Cadastre-se e aproveite.
Residencial Jardim Mediterrâneo está com uma promoção para você que quiser ter a sua casa própria. As próximas pessoas que comprarem a sua casa e falarem que ouviu na Rádio Cultura, ganha na hora toda a documentação, escritura, ITBI e registro. Promoção por tempo limitado. Casas prontas para morar, financiamento pela Caixa Econômica Federal. E você pode fazer o uso do seu FGTS, entrada facilitada. Vá até a Imobiliária Primos e faça uma simulação de aprovação de financiamento sem nenhum custo e sem obrigação de compra. E mais, se disser que ouviu na Rádio Cultura, ganha toda a documentação. Informações, entre em contato com a Melo Engenharia pelo WhatsApp 997577343 ou vá até a Imobiliária Primos em frente à Caixa Federal 16-3242-4092.
Trabalho, estudos, cuidado com a casa, filhos, tomam a maior parte do seu tempo no dia a dia. Para facilitar a sua vida, agora você pode contar com a Casa dos Congelados. Grande variedade em massas, salgados, tortas, pizzas, pratos prontos e caldos. Tudo muito fácil de preparar. A Casa dos Congelados também oferece muitas opções em molhos, parmegiana de carne e frango, batata recheada, feijoada, dobradinha, escondidinho de carne seca, bacalhau e frango. Tem também refrigerantes, cervejas e sucos. Comida congelada saudável e deliciosa você encontra na Casa dos Congelados, Rua São Lucas 391. Entre em contato WhatsApp 16 99137 4948, 16 99162 4814.
Grandes ofertas da Pisolar para você. Porcelanato Vilagrês, 60 por 60. Acetinado, retificado, R$46,90 ao metro quadrado. Argamassa Botomassa, porcelanato interno, R$23. Veneziana Ventilar, 1,5 por 1 com grade, R$429. Piso Viva, 58 por 58, R$19,90 ao metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$359. Grandes ofertas para você da Pisolar. Na rua Ananias de Carvalho, esquina com o Mausoléu da Menina Isildinha. Pisolar, telefone 3242-4700.
De um bem tão precioso como a água, é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Tá
combinado com o Savenhago. Mande uma receita gostosa para combinar com ocasiões especiais. E o tema é almoço em família. Que tal uma receita de família bem tradicional? Concorra a prêmios e aproveite as super ofertas.
Alcatra com maminha, o quilo R$35,90. Leite News 1 litro no Save ganhe R$4,85. Óleo Vitalive 900ml R$5,75. Arroz tipo 1 pop 5 quilos R$18,80. No cartão Savenhago R$17,80. Frango inteiro congelado Itabon, o quilo R$7,45. Bife ancho ou coração Alcatra maturata, peça inteira, o quilo R$39,90.
Combinado com Savenhago. Entre no site e saiba mais.
Você que reside nos bairros próximo à Avenida Antônio Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Confira algumas ofertas. Diclofenaco, gel, R$6,90. Dorflex, caixa com 36 comprimidos, R$17,89. Loção Nívia, hidratante 400ml, R$19,90. Fralda Baby Sec, Ultra Sec, R$34,90. Desodorante Rexona, aerosol, R$12,99. Drogaria Total Avenida, na Avenida Antônio Forçati.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 29 anos servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista, telefone 3242-1184.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial, até o momento, nós não temos nenhuma ocorrência, nenhum boletim de ocorrência. Operação policial continua nesse final de semana.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Nova Cultura, FM 90.1.
São 11 horas mais 27 minutos, nós continuamos aqui com a prefeita Maria Helena e vamos falar o assunto agora sobre a coleta do lixo doméstico. Maria Helena, nós estamos com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimento, e representante da empresa, o Jefferson, e o Fábio. O Fábio é que deixa o telefone aqui e eu que passo o telefone do Fábio quando tem algum problema no recolhimento também. Tá certo, Maria Helena?
Exatamente, João. A gente fez questão de chamar o Fábio aqui para a gente dar um esclarecimento e eu pedi para que chamasse, obrigada por o senhor ter vindo, a empresa aqui, porque a gente precisa de uma vez por todas esclarecer diante da população o que está acontecendo, porque quando a gente fala, acaba os fuxicos, as fofocas e algumas inverdades que estão acontecendo, né? O Fábio esteve lá, hoje pela manhã nós tivemos sim ali no posto Estoril, uma paralisação, acho que aproximadamente 10 funcionários que estavam ali. Eu estava na prefeitura atendendo, imediatamente quando eu recebi o telefonema de um dos vereadores, eu pedi para o meu marido, estava comigo, Carlinhos, ele é responsável, ele é secretário de governo, imediatamente ele já desceu para o local para conversar com as pessoas. O Fábio também já desceu para conversar com o pessoal que estava acontecendo. O senhor veio em aproximadamente uma hora e meia, né? Uma hora e meia, mais ou menos.
Eu saí de Ribeirão Preto.
O seu Jefferson, chega mais perto.
Eu saí de Ribeirão Preto, que eu estava... Ribeirão Preto não, em São Sebastião do Paraíso.
Certo, Jefferson.
E consegui chegar aqui com 2 horas e meia.
Isso.
Eu estava vindo de Belo Horizonte para cá desde ontem.
Isso.
Como é que está a situação aqui em Monte Alto, seu Jefferson? Eles estão fazendo a coleta do lixo hoje?
Foi feita uma parte da coleta com um caminhão.
Certo.
Os outros dois estavam quebrados devido a ter quebrado ontem à tarde.
É.
E o comércio está fechado e as oficinas mecânicas fechadas também. Mas já estão todos prontos para trabalhar hoje.
Hoje. A coleta do lixo hoje será realizada?
Normalmente. Nós vamos terminar até meia-noite. Se Deus quiser, a gente termina a botar a cidade em dia.
Seu Jeff, fala sobre os equipamentos de segurança dos coletores.
Todos eles recebem calça, camisa, botina e luvas. Se não usam o equipamento, é porque eles não querem. Mas a gente fornece, inclusive é feita a ficha de EPI e é passado para a prefeitura todo mês que eles recebem.
Pagamento atrasado para os coletores.
Pagamento não existe atraso. A gente antecipa o pagamento, que seria no quinto dia útil, a gente sempre antecipa. Fundo garantia recolhido, INSS recolhido, tudo certinho.
O pagamento da prefeitura com a empresa?
Normal, tudo tranquilo, não teve nenhum atraso, graças a Deus.
Qual o motivo, então, dessa paralisação, Cristo?
Esse estava reivindicando um aumento de salário, que nós recebemos essa CCD ontem, que foi decidido qual seria o valor do aumento de salário e da cesta básica. Então, a partir desse mês, inclusive desse mês, eles já vão receber com aumento.
Certo. Ele mesmo disse, pagamento da prefeitura com a empresa está em dia,
Maria. Isso, João. É isso que a gente tem que tranquilizar a população, porque muitas vezes, como é colocado ou é falado, dá-se a entender que a prefeitura não estava fazendo repasse para a empresa. Não, muito pelo contrário, a prefeitura paga. Eu, como eu disse anteriormente, graças a Deus a gente tem conseguido pagar tanto os nossos funcionários como os nossos fornecedores antecipados. Por quê? Porque a gente quer também que os nossos fornecedores possam pagar os seus colaboradores com antecedência, né? Todos somos, precisamos pagar as nossas contas. Tanto que o meu pedido para que o seu Jefferson viesse em Monte Alto realmente foi entender a demanda desse trabalhador, que fica aí no seu caminhão coletor fazendo o trabalho na nossa cidade. Houve um outro momento também que foi feita uma paralisação, né? O Fábio depois pode explicar melhor, que a gente também sentou à mesa e conversou. O que a gente tem que priorizar é não prejudicar a população. Tá, eu estou aqui para a gente fazer uma explicação à população. A população, ela não deveria nem estar sabendo disso, porque ela não deveria estar participando desse tipo de coisa. Mas, já que uma vez que tomou uma proporção tão grande, a gente está aqui para explicar. Já tenho um compromisso com o senhor Jefferson, que até a meia-noite toda a coleta será realizada dentro do nosso município. Essa conversa também, para que seja feito a questão do pagamento desse funcionário, os IPIs são entregues, eu recebo realmente na prefeitura essa documentação, a gente exige que tenha essa até porque se esse funcionário se machucar no caminhão, porque tem vidro, tudo, a responsabilidade ela seria compartilhada comigo na prefeitura. Então, os IPIs são entregues. Então, o que a gente quer deixar claro para a nossa população é que a gente age rápido. Chegou o problema para mim, imediatamente eu estava na prefeitura atendendo uma pessoa, Carlinhos desceu lá no posto Estoril, junto com o Fábio, junto com o Dr. Júnior, para conversar. Então, deixa claro à população, vocês não vão ficar sem recolhimento. E saindo daqui, o senhor Jefferson também vai até a Câmara Municipal para conversar com os coletores, que eu sei que eles vão convidá-lo, a gente já conversou, que vai ter uma reunião lá. E eu faço questão que o senhor leve o nome da prefeitura, dizendo que a gente vai fazer o que é possível para essa melhoria do nosso trabalhador coletor montealtense.
Senhor Jefferson, eu estou recebendo aqui, né? Eu já mostrei até para a prefeita, que os coletores estão na Câmara.
Sim.
E não tem ninguém fazendo coleta na cidade.
Não. O turno que foi feita a coleta já acabou. Os trechos que não estão sendo feitos, não foram feitos até agora, é porque eles estão parados lá dentro da Câmara de Vereadores.
Certo.
Mas logo que eu acabar de fazer a reunião com eles lá, a gente vai iniciar a coleta. Com quem quer ir trabalhar ou não.
Certo. Então, mas a coleta será realizada?
Será realizada normalmente.
O lixo será
hoje.
Recolhido?
Será recolhido hoje.
Mas se eles cruzarem o braço e não querem recolher?
Isso aí já tem um
plano B.
Plano B. O lixo vai ser recolhido.
Vai ser recolhido de qualquer maneira.
Ô, Fabinho, bom dia, Fabinho.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia aos representantes aqui da empresa Gêmeos e, em especial, a nossa população.
Quer dizer que a solução já foi encontrada. Nós teremos a coleta do lixo.
A nossa secretaria sempre está aberta para negociações, né? Quando a primeira vez que nós tivemos uma paralisação lá atrás, nós tínhamos algumas reivindicações, por exemplo, para passar um outro setor para amanhã, para favorecer aos coletores, por causa do sol quente. Nós somos solidários, como sempre, né? A administração sempre trouxe os coletores para dentro, sempre fomos muito solidários a isso. E a gente entende também, de outra parte, essas reivindicações fazem parte, eles buscam a melhoria para a sua categoria. E outra reivindicação era que a empresa colocasse 3 coletores ao invés de 2, porque com 3 você agiliza os setores, fica menos desgastante. Isso foi feito. Então, a administração sempre concedeu e sempre esteve flexível para resolver os problemas quando eles surgiram. De hoje, né, que nós temos aí uma reivindicação sobre a manutenção, que já foi explicada pelo Jefferson.
O caminhão quebrou e era feriado, não tinha nenhuma oficina aberta.
Justamente, mas a gente vê também a necessidade que a manutenção seja feita de forma mais preventiva. Já conversamos com o Jefferson, isso eu posso falar que eu incomodo bastante o Fábio, inclusive, fazendo o meu papel, que é de fiscalizador. Quando acontece algum problema, eu fiscalizo, até chego a ser incômodo com o Fábio.
Ô, Fabinho, quantos caminhões nós temos coletando lixo?
São 3 caminhões.
3 caminhões?
Isso. Dos quais 2 nós tivemos problema e 1 estava na rua e agora já está em ordem, poderia sair. Mas o que eu digo, né? Que nós precisamos atualizar a frota, nós já falamos com a empresa está se comprometendo a fazer isso, a mandar caminhões mais novos, a agir de forma mais preventiva com a manutenção. O Fábio está aqui, também se comprometeu. E de outra parte, como disse o Jefferson, que é o reajuste salarial da categoria, que eles receberam ontem.
A CCT foi entregue ontem.
E a empresa já se comprometeu, na próxima data base vai estar resolvido. Então, assim, é conversando que a gente resolve, né? E é isso que nós vamos sempre fazer. Nós sempre agimos de forma bastante solidária. E é isso que nós vamos lá descer na Câmara para arrematar isso.
A população pode ficar tranquila, repetindo, Sr. Jefferson, a coleta do lixo será realizada.
Será realizada hoje, conforme estabelecido.
Notícia para deixar a população tranquila, né, prefeita?
Exatamente, João. Eu recebi muitos telefonemas logo pela manhã, assim que aconteceu a paralisação, que eles pararam ali no posto Estoril, já recebi um telefonema, imediatamente a prefeitura já se manifestou, liguei para o Fábio, o que está acontecendo? Ele já me passou, eu estava atendendo, mas ele me passou todas as informações, secretário de governo já desceu para o posto, já conversou com a empresa, já conversou com os coletores. O que eu penso? Eu não posso reivindicar uma coisa num dia e parar no outro. Eu também acho que isso é um tanto quanto injusto com a população. Porém, entendo e respeito os dados, o desejo de todas as pessoas, né? Então vamos ver o que é melhor para nós. A minha função aqui é ver o que é melhor para a população montealtense. Então, pagamento está em dia, a empresa já está se comprometendo a ver a questão da troca dos caminhões. A gente tem também o problema do churume, que a gente vive ligando para o Fábio para estar passando. O que a gente está aqui, João, é simplesmente num sábado, tranquilizando a população, que até a meia-noite será passado. Agora, neste momento, nós estamos com os 2 caminhões consertados. Só não está... 3, né? Perdão.
Os 3.
Estamos com os 3 caminhões... Obrigada, Fábio. Nós estamos com os 3 caminhões em ordem. É porque um já estava rodando e os outros 2 já foram consertados. Só não está rodando porque os funcionários estão na Câmara Municipal com alguns vereadores aguardando a presença do senhor Jefferson lá. Finalizando essa reunião, quem quiser trabalhar vai voltar para os caminhões. Quem não quiser, já conversei com o senhor Jefferson, já temos um plano B. Porém, estou aqui para dizer à população, vocês não ficarão desassistidos em relação à limpeza. Me assustou, porque como o senhor colocou ontem, foi feita a reivindicação e hoje houve a paralisação. Então, a gente também fica difícil, né, num feriado, a gente resolver abrir uma oficina, colocar pessoas para trabalharem de empresas particulares. Porém, também, por um outro lado, entendo o lado dos coletores que buscam a gente, buscam o Fábio para a gente conversar. Mas é o que nós estamos fazendo aqui, a gente sempre faz na administração, João. A gente não faz barulho, a gente trabalha. Então a gente senta na mesa, chama o senhor Jefferson, chama o Fábio. O Fábio Nascimento bem sempre participa. Olha, nós estamos com esse problema. A nossa parte foi feita. Qual que é a parte da empresa? É assim que se resolve. Quando eu quero tumulto, eu tumultuo. Quando eu quero solução, eu trabalho.
Inclusive, né, Maria, nós tivemos o Fábio, né, nessa terça-feira, chamamos os vereadores que estavam recebendo reivindicações, nós já sentamos, colocamos os pingos nos is, já encaminhamos. Agora, sim, no poder público as coisas têm uma demanda, tem uma formalidade que precisa ser respeitada. Agora, tudo que foi dado de encaminhamento já vai ser resolvido a partir da semana que vem, de tudo que nós sentamos. O vereador vereador ele é um representante do povo, eles trouxeram as reivindicações para a mesa, Fábio ouviu, eu ouvi, colocamos os encaminhamentos e vamos dar as respostas para melhorar o serviço. Então, nós sempre estivemos, né, prestativos e sempre de uma forma ativa tomando...
Eu estou recebendo aqui que alguns bairros não passaram. Claro que ainda não passaram ainda, mas vão passar. O seu Jeff está aqui, o Fábio também, estão garantindo. Vão passar, o lixo será recolhido.
Paulista, Califórnia, São Cristóvão,
Jaqueline também
passou. Já foi resolvido, né?
Tá certo.
Esse setor. Agora, os bairros ali que compõem a Antônio Forçati ainda não passou, centro...
Onde não passou, vai passar.
Isso vai daí vai ser normalizado. Isso.
Quero agradecer ao Fábio, que o Fábio deixa o telefone dele e eu passo no ar, que é o 997-986831, né, Fábio? Muito obrigado de você sempre nos atender. Seu Jefferson, muito obrigado pela sua presença aqui. Isso é bom para tranquilizar a população. Já tem uma solução e o lixo será recolhido. Bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. Fábio, para você também, um bom trabalho.
Eu que agradeço a vocês.
Tá certo. Fabinho, muito obrigado, viu?
Obrigado, João.
Eu estou com a secretária da Saúde também, mas eu quero falar com a prefeita o seguinte. Estamos falando de mutirão. Segunda-feira será realizado o mutirão de combate à dengue lá no Jardim São Miguel. Morador de São Miguel, coloque tudo pra fora agora.
Tudo,
porque segunda-feira das 7 às 11 fará uma limpeza geral.
Gente, vocês que moram no São Miguel, eu falei, ainda brinquei essa semana, ontem foi feriado, né? Vamos fazer o catadão. Eu coloquei o apelido de catadão. Você vai fazer aquele catadão na sua casa. O que não é bom pra você, você vai colocar tudo pra fora e nós vamos fazer a limpeza. Por favor, São Miguel já começamos na segunda-feira. Então, porque a Vanessa até está aqui, a gente vai poder falar um pouquinho sobre a questão de dengue na nossa cidade também, que ela também é responsável pela questão da vigilância. Então, gente, é momento de faxinão, momento de catadão na nossa cidade. E aproveitar, João, eu quero tranquilizar a nossa população em relação a tudo isso que aconteceu do lixo. Eu não consegui responder todas as mensagens, a hora que eu abri o celular
e
aqui...
E outras estão chegando aqui também.
Eu não consegui, eu vi que já, a hora que eu abri tinha mais de 341 mensagens... tranquilizar a população, que é o seguinte: aconteceu um problema, sim, o caminhão quebrou, sim, não tinha oficina mecânica para esse conserto, eles não conseguiram, mas agora nós estamos 11 horas e 41 minutos, os caminhões estão todos consertados. O que nós não temos agora? Nós não temos duas equipes que fazem aí realmente a coleta, porque eles estão na Câmara Municipal com alguns vereadores. Terminando essa reunião, o senhor Jefferson já me garantiu, tem um plano B, a gente já conversou, que será feita a coleta de lixo na nossa cidade. IPI tem? Tem, porque eu vejo a assinatura. Até foi uma das cobranças que eu fiz pro senhor Jefferson. Se a pessoa não estiver usando o IPI, então o senhor vai tomar uma responsabilidade com esse funcionário, porque está sendo oferecido, a pessoa assina que recebe, agora a responsabilidade deles também cobrar. Outra coisa, João, que eu solicitei para a empresa, a questão da colocação de melhores caminhões para o nosso município, porque os caminhões realmente são obsoletos, estão precisando...
Principalmente problema de chorume, né?
O chorume também, João, ele é muito relacionado à questão de água. Então, eu tenho uma sacola na minha casa, vai chover, ela vai encher de água, ele vai pro caminhão, ele vai formar um chorume. Lógico, a hora que ele tem que fazer aquele amasso...
Compactação.
Essa semana mesmo aconteceu na porta da minha casa. O que eu fiz? Eu catei um baldinho d'água, joguei, lavei, ficou cheirosinho na porta da minha casa. Mas acontece. E o que eu quero pedir às pessoas? Respeito com esses coletores. Eles não têm culpa. É um problema entre empresa e prefeitura. Então não briguem com os coletores.
Eles não têm culpa. Eles fazem até um bom trabalho,
Eles fazem um bom trabalho. Então assim, nós estamos também, como eu coloquei, conversando, ouvindo os nossos munícipes, que são os nossos coletores. Temos já um plano B, e se o B não funcionar, eu já apresentei uma sugestão que eu tenho, que é um plano C, que a gente tem que ter sempre uma carta na manga aí para dar uma trucada no final. Mas eu vejo que é uma questão muito mais de política até do que uma questão técnica, porque na questão técnica é fácil: quebrou o caminhão, conserta o caminhão, põe para trabalhar. Aí quando pega uma questão política, ela começa a tomar um barulho um pouco maior, que é o que acontece muito na saúde. Eu sempre falo isso para a Vanessa: calma teu coração, que o problema não é com você, o problema é comigo.
Eu tenho um assunto aqui, olha. O Márcio Piveta, ele fez até um protocolo solicitando o número do imóvel dele. passaram já 30 dias, não deram esse número, porque ele precisa do número para pedir água e energia. Demora para dar para o endereço, que é rua tal, mas não tem o número. Uhum. Ele solicitou o número do imóvel.
É que a prefeitura, ela depende da resposta da CPFL e da Sabesp, né? Para depois ver se está legalizado. Porque o que acontece... Não,
mas ele está precisando do número para pedir a água e a energia.
Me passa o telefone que eu já ligo para ele.
Isso, do Márcio, aqui. Eu passo assim o telefone para você, do Márcio Piveta, para você.
Tá.
Tá, e você vai falar para ele, aqui, tá vendo? Ele mandou para mim até o protocolo. Tá. Tudo certinho. Ele só quer uma resposta aí. Eu tenho que avisar também. Tá aqui o telefone, você vai 9, anotando, prefeita, porque ela anota os telefones e depois ela dá o retorno.
Sim.
Enquanto isso, eu falo com a secretária da Saúde, a Vanessa, que está conosco. Vanessa, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu tenho um assunto aqui. Claro que não é da saúde, mas é importante. A semana que vem, a assistência social vai ter um pouquinho de atendimento prejudicado por causa de estar mudando onde funcionava a Secretaria da Saúde, é isso?
Isso mesmo, João. A assistência social, a semana que vem, está de mudança, né, para onde era a Secretaria de Saúde. E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem que parar o trabalho para poder colocar a casa em ordem e voltar a atender depois.
João, a Secretaria da Assistência Social, ela vai fazer os plantões de atendimento com as assistentes sociais. Você pode continuar indo no local antigo, que é aqui no centro da cidade, procurar. Vai ter uma assistente social de plantão para poder responder.
Muito bom.
Por que a gente não pode parar? As pessoas estão procurando muito, muito a gente, por quê? O governo federal passou um pente fino nos bolsas que eles oferecem às pessoas. Não só no Bolsa Família, outros bolsas também. E algumas pessoas estão indo lá querer entender por que elas perderam o benefício. Então, as assistentes sociais têm esse sistema, que ainda está aqui na assistência antiga, e você pode procurar por elas, que elas vão tirar todas as dúvidas. Então, aconteceu muito essa semana já, de muitas pessoas que perderam o seu benefício por conta desse pente fino que foi passado pelo governo federal. Então, você pode vir na assistência social, pode conversar com a Duda. Acabei de conversar agora há pouco com a Ana Gutierrez. Toda a nossa equipe está toda ali organizada para fazer plantão, para responder as dúvidas de vocês. E vai ficar melhor, por quê? Porque a Vanessa foi para o antigo prédio do SESI, totalmente bem acomodado, arrumadinho. A assistência social vai descer onde era o prédio da Vanessa. Então, quer dizer, é um prédio bem maior, com mais espaço, com melhor estrutura para a gente fazer acolhimento das pessoas da assistência social. E a Secretaria da Educação, a Secretaria da Segurança Pública, que está um pouquinho em cada lugar, vai vir realmente ali aonde era a assistência social aqui no centro da cidade.
Em então, frente à unidade
Chico Bovone. Isso, exatamente. Por quê, João? A gente precisa acomodar. Eu não posso cobrar do meu secretário se eu também não dou estrutura de trabalho para ele.
Melhorar a
estrutura. Então a Vanessa está com a turma dela toda reunida lá. A Duda vai ficar com a turma dela toda reunida onde era a Secretaria da Saúde. E o Pereira vai estar com a equipe dele toda reunida onde era o prédio da antiga assistência social. E mais pra frente, terminando a reforma, a gente vai trazer também o pessoal da Secretaria da Educação onde era a antiga farmácia. Então vou ter todas as minhas secretarias organizadas para melhor atender nossa população.
Fala com a Vanessa o seguinte, fala sobre os especialistas que nós temos no Silvio Govoni.
Isso, João. Viemos aqui falar, né, de... A saúde faz muita coisa boa, então nós viemos aqui para falar um pouquinho sobre isso também. Na unidade Silvio Govoni, nós temos as especialidades de ortopedia, oftalmologia, temos a médica vascular, dermatologia, cardiologia, neurologia e o otorrino. Também temos aí nas unidades os pediatras, né? E os ginecologistas também que fazem parte aí da especialidade.
Além do clínico geral.
Além dos clínicos gerais que nós temos, tanto os concursados quanto os contratados, que fazem realmente um excelente trabalho. E nós não temos fila de espera na unidade, João. Tá no máximo. É que tem médicos que às vezes as pessoas já acompanham com aquele médico e querem aquele médico. Eles não querem não querem mudar. Mas todos os nossos médicos são de excelência aí no atendimento. E no máximo, em 15 dias, a gente consegue dar o atendimento para a população.
É importante, por um minutinho só, o munícipe levar documento nas unidades.
Sim, João. Até eu passei o pessoal vem avisando aqui já, né, há algum tempo, em relação a levar o documento na unidade básica e também no pronto-socorro. Porque nós temos que atualizar os cadastros. Através da atualização de cadastros é que a gente consegue subir todos os índices também em relação ao Ministério da Saúde para estar efetivando os cadastros, para estar vindo recursos. E também, até mesmo se a gente precisa entrar em contato com o munícipe, nós temos o cadastro correto e o endereço, o telefone para entrar em contato.
Que muitas vezes eu, inclusive, eu ajudo aqui anunciando o nome dos munícipes, porque a secretaria não consegue encontrá-los.
Isso, João.
Mudança de endereço, mudou o número do celular ou do fixo, né?
Existem muitas situações onde os munícipes às vezes falam: ah, minha conta só está demorando um ano para o gastro, por exemplo. É a hora que a gente vai pegar, tentar entrar em contato, mas não conseguiram. Falou o nome no rádio, não apareceu, e a gente deixa essa ficha arquivada até o paciente aparecer novamente.
Isso é um outro problema grande, João, que a gente está tendo, e eu quero aqui falar um pouquinho também da participação da nossa população. Teve um levantamento de ficha que nós fizemos, acho que de 30 consultas, faltaram 12 pacientes.
12 pacientes.
Aí não dá, né, João? O médico ficou lá esperando, outra pessoa deixou de ser atendida, e acho que a gente precisaria divulgar o nome de quem não vai também, né?
Inclusive, eu falei com o nosso neurologista, né, que atende no Govone, e ele falou, Vanessa, toda semana tá faltando por volta de 10, 11, 12 pacientes na especialidade de neurologia.
Então.
E aí, o outro que está aguardando fica prejudicado. Então, a gente pede, por favor, para que, se você realmente não vá à consulta, para que você ligue avisando. Dá um jeito de avisar para poder desmarcar.
Para não perder a vaga, né?
Para não perder a vaga, porque aí o médico ele está lá aguardando com a equipe pronta para atender. Outra pessoa acaba sendo prejudicada por estar aguardando mais tempo. E você também vai voltar lá para o final da fila, porque depois eu não tenho mais como colocar antes dos outros pacientes. Ô, João, eu esqueci aqui de falar em relação às especialidades. O urologista, que Sim. também participou da licitação, doutor João Zuclo, uma graça super prestativo.
Já está
atendendo no Silvio Govone.
Urologia. Sim. No Silvio Govone também?
Sim, no Silvio
Pronto,
Govone.
Pronto, já está a resposta para o ouvinte que está pedindo aqui também. Maria Helena, você prometeu e vai cumprir.
Vou.
Vai descentralizar a farmácia municipal?
A Vanessa, eu não sei como não desistiu de mim ainda, viu, João? Eu fico, Vanessa, cadê meu pediatra do distrito? Vanessa, vamos descentralizar essa farmácia. É que ela é um amor de pessoa e ela faz tudo com amor, então ela entende meu lado e eu entendo o lado dela. João, vamos descentralizar os medicamentos na nossa cidade. A Vanessa organizou uma equipe de forma maravilhosa, então a Vanessa pode explicar pra gente como será realizado esse trabalho.
Sim, João, assim como foi, né, uma promessa de campanha da Maria, e realmente ela insiste muito nisso, mas a gente, né, tem que organizar a casa para poder começar o trabalho direitinho, e ela também entende a nossa parte Entendo. Técnica. A partir do dia 2 de maio, nós vamos ter na unidade básica Dr. Roberto da Rocha Leão e na unidade básica do Bela Vista as nossas farmácias, né? O atendimento será das 7 às 13 horas, com realmente um farmacêutico em atendimento. Então, não é um estagiário, não é um funcionário, e sim uma pessoa realmente, um técnico realmente farmacêutico para estar atendendo. Então, são dois farmacêuticos, a Rita e o Antônio, que estarão lá a partir do dia 12 de maio para atender os munícipes nessas farmácias.
A partir de que dia?
2 de maio.
2 de maio.
Isso, dia 1º é feriado, que é na segunda.
Certo.
Então, no dia 2, que é na terça-feira, das 7 às 13 horas, as farmácias das unidades básicas Rocha Leão e Bela Vista já estarão com os seus farmacêuticos lá atendendo.
Dia D da vacina da gripe.
Sim, João. O dia D vai ser no dia 6 de maio, com a vacinação da gripe em todas as unidades básicas de saúde. Inclusive, também já tem a questão de fazer na feira. Nós estamos organizando essa questão para pegar a população também mais idosa. Então, será no sábado, dia 6 de maio, das 8 até as 15h30 da tarde.
Todas as unidades,
todas,
né?
Todas as unidades básicas de saúde, João.
Menos é o Silvio Govone.
Menos o Silvio Govone.
Certo. Você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, em breve vai acontecer um processo seletivo na prefeitura?
Exatamente. Nós vamos fazer um processo seletivo antecipado para a saúde, porque a saúde, João, eu sempre digo, eu e Joaquim, nós rodamos essa cidade inteira.
Saúde é urgência, né?
A saúde não dá para esperar.
Não dá mesmo.
Então, assim, eles já fazem um excelente trabalho. Muitas vezes eu fico até com dó, porque eu leio algumas coisas que escrevem quanto à saúde, que me dói, porque eu sei que não é esse o trabalho que é realizado. Temos algumas falhas, sim, temos algumas falhas, mas nós estamos reorganizando. Vanessa acabou de colocar, quando nós entramos, João, nós tínhamos acho que 2 ou 3 especialistas, hoje nós temos 12 especialistas. Ah, como a Vanessa colocou, para uma consulta no seu posto é de uma semana, 15 dias. Eu fui marcar no particular, João, para uma ginecologista, 6 meses. Então, se acontecesse isso no público, a gente tinha virado Joana Dark. Mas o que eu quero dizer para a população é o seguinte: a gente está trabalhando muito. Nós temos um projeto, inclusive, alguns projetos novos para o nosso pronto-socorro, que eu tenho um carinho muito especial, porque ali é urgência e emergência. Qual que é o desafio que a gente tem lá? Eu tenho uma dor na unha, eu vou no pronto-socorro, eu não vou no posto. Eu tenho uma dor de cabeça, mas você precisa investigar. Se você for lá, você vai tomar um remédio para sua dor de cabeça, o médico vai te mandar para casa, porque você precisa passar por um posto para você ser atendido. Então, nós vamos fazer um grande trabalho agora, João. Nós temos um projeto muito lindo para a saúde que está saindo aí do forninho, que é de conscientização e de reorganização. É feito. Só que a gente precisa pontuar para as pessoas, é feito onde e de que jeito. Puxei a orelha do pessoal da saúde essa semana, porque eles fazem demais e eles não divulgam. Então as pessoas têm o hábito de divulgar o que não é feito. Então a partir de agora, a minha saúde vai divulgar tudo que faz. Porque eu falei para a Vanessa, eu estive em São Paulo essa semana, conversando com prefeitos de outro, não só da nossa região de Ribeirão Preto, de outras regiões também. E eu comecei a pontuar tudo que é feito aqui. Olha, minha cidade tem retaguarda. Tinha prefeito que não sabia nem o que é que você paga. Retaguarda. Mas para que você paga isso? Por isso, por isso, por isso. Olha, eu pago tanto de exames. Acha? Eu não. Isso aí é função do Estado. Eu não pago isso aí, não. Eu pago o Hospital dos Olhos. Acha? Não. Isso aí... Então, assim, as pessoas não pagam a mais do que a obrigação do Estado. E a gente paga. E paga com amor. Porque a gente sabe que as pessoas precisam. Né? Inclusive, nós estivemos em São Paulo, eu e Vanessa, numa reunião com o Tarcísio, com toda a equipe da saúde, com o doutor Eleusis, o pessoal da ONU estava lá, né, Vanessa? Nós, sim, saímos de lá com o coração em festa, porque eu percebi que, e até que enfim, alguém falou a nossa língua. Eu e a Vanessa saímos felizes dessa reunião, porque até que enfim alguém falou nossa língua. Foi mapeado o estado de São Paulo. O que está acontecendo, João? O recurso é finito. Então, nós vamos ter que remanejar de algumas pastas, nós vamos ter autorização do Estado, provavelmente, para remanejar, para se investir em saúde. Eles compreenderam que os municípios estão investindo, 15%, João. Os municípios investem 23%, 25%. Tem município que investe mais de 30% do seu orçamento e depois não sobra, porque você tem folha de pagamento, você tem o que é obrigação da educação. Então, sempre falta, cobertura é curto. Então, assim... Eu pedi para a Vanessa, nós vamos vir muito aqui nesse programa, porque a gente tem muito da saúde, muita coisa boa para falar.
Olha, aqui na unidade do Canaã, está demorando muito uma consulta. A esposa levou o filho para fazer um clínico geral. Marcaram só para junho.
Não, João, não. Na verdade, nós temos lá no Canaã a médica do PSF e também tem médico da empresa terceirizada. O que acontece? Quando você vai agendar uma consulta, se ela for uma urgência, emergência, pronto-socorro, né? Isso é fato. Mas se tiver uma certa prioridade, vai falar com a enfermeira e a enfermeira vai encaixar ali num dia mais próximo para estar atendendo. Agora, se são exames de rotina só para acompanhamento, realmente elas vão marcando para as próximas datas, porque não tem uma prioridade. Mas a gente pode entrar em contato com ela, ver o que é o...
Outra coisa que eu quero
falar... As questões para a gente poder...
Estou lendo aqui. É em relação, Vanessa, aos atestados médicos, né? Tomar cuidado com isso no pronto-socorro. A gente está recebendo uma mensagem aqui que a gente não está dando atestado médico no pronto-socorro.
Na verdade, João, nós estamos até com uma dificuldade de segunda-feira de médicos quererem vir atender no pronto-socorro por conta que é uma grande demanda de atestados. E aí, se você não dá, porque não tem necessidade, acaba gerando uma discussão, acaba gerando aí um embate entre profissional e paciente. Então, infelizmente, muitas das reclamações que às vezes chegam para mim, no final da mensagem você vê, ele não me deu atestado. Então, a gente vê, não adianta ir no pronto-socorro pegar atestado. Não é esse o intuito do pronto-socorro. Se for necessário, o médico, através da conduta dele, ele vai dar ou não. Nós não podemos interferir na conduta do médico, João. Isso. Muitas pessoas entram em contato com a gente...
pedindo atestado.
Pedindo que a gente interfira. Nós não podemos interferir na conduta do médico.
Claro, a responsabilidade,
a política não pode interferir
na conduta médica.
Quem decide é o médico.
Quem decide é o médico. Se você depois não estiver satisfeito... entre em contato com a Secretaria de Saúde, nós vamos chamar o médico para conversar, nós temos um coordenador responsável para isso. Então não adianta vir cobrar da secretária para falar com o médico para determinada situação, que nós não podemos fazer isso.
Outra coisa, a mãe está acamada, precisa de uma terapia. Vocês, para atender, o que ela tem que fazer? A família tem que fazer
fisioterapia, será que é?
Acho que é a fisioterapia.
A fisioterapia, se o paciente estiver acamado, entra em contato com o EMAD.
Isso, EMAD.
Que é o melhor programa Melhor em Casa, onde atende esses pacientes.
Isso, EMAD é lá no Dr.
Rocha,
Roberto.
Da Rocha Leão, né?
Tem pode ir lá.
Sim, a enfermeira Lenira está lá e conversa com eles, que eles vão fazer essa visita.
Passa o endereço, tudo, faz a visita.
Isso.
Tá certo. Deixa eu ver mais aqui. O Davidson falando que dia 2 de maio, às 9 horas, tem audiência pública da saúde na Câmara Municipal,
isso,
né?
Isso, eu ia falar, João, sobre isso. Novamente, nós vamos ter audiência pública na Câmara Municipal, né, para falar aí sobre as melhorias. Nós tivemos, né, a conferência e também agora nós temos que fazer novamente para que é o momento novamente das pessoas irem lá, exporem realmente aquilo que precisa, ouvir as diretrizes, né, que já são encaminhadas. Inclusive, o presidente, né, do conselho, ele foi convidado a participar, né, para ficar na mesa diretora lá no DRS. E nós estamos muito felizes por isso. Agradecer o conselho também, que está sempre parceiro aí da gente.
Vai jantar conosco lá no asilo hoje, tá bom? Tem a festa lá. Só para encerrar, eu tenho aqui, porque eu prometi para o Genética fazer a pergunta para a prefeita.
Pois não,
sobre iluminação pública da cidade. Não seria a hora de abrir uma licitação para substituir todas as lâmpadas por lâmpadas LED?
Seu Genésio, vou dizer uma coisa para o senhor. Acho que o senhor está com a sua bolinha de cristal aí bem apurada. A gente já teve uma reunião essa semana, vamos finalizar na terça-feira.
Bom, pronto.
O meu grande projeto é realmente fazer essa substituição na nossa cidade. Uma cidade limpa, uma cidade iluminada, uma cidade realmente diferente para toda a nossa população. Seu Genésio, tem lugares da cidade que, assim, está faltando braço de luz. A gente já tem todo esse levantamento. Então, eu vou convidar o senhor, então, depois. Vou pegar seu telefone quando a gente for ter uma reunião para que o senhor possa participar com a gente, que esse é um dos nossos grandes sonhos. João, o que eu queria deixar claro? Eu e Vanessa, quando a gente começou a trabalhar juntas, a gente tinha um sonho, que era melhorar a qualidade de acolhimento das pessoas e de humanização. Então, nós começamos pela farmácia, que era o que a gente tinha de mais complicado. Eu tenho uma imagem da Vanessa, não na minha gestão anterior, lógico, correndo com aquelas caixas para lá e para cá, e, né, para não poder perder o medicamento. E esses dias estava ela e a Bia juntas e ela falou assim: nossa, Bia, na minha época não tinha tudo isso de medicamento. A gente compra medicamento para o ano todo, inclusive nossos depósitos, graças a Deus, da farmácia está cheio, que a gente teve até um outro local para a gente guardar de tanto medicamento que a gente comprou. Então, que a gente buscou um local com dignidade para as pessoas, que é a nossa nova farmácia. Você escutou mais falar de farmácia? Não. Você escutou falar de medicamento? Não. Por quê? O acolhimento é maravilhoso, o local onde as pessoas são atendidas. Eu morria de dó de ver o povo na chuva, no sol, aqui na antiga farmácia. E os nossos funcionários, eu falo nossos, porque são nossos queridos, também, João, todo mundo lá. Agora vamos fazer com a fisioterapia, Vanessa, essa semana já vamos montar as divisórias, vamos ter um espaço novo. Nós temos a Elenira, que é um braço da prefeitura ali, cuidando desse EMAD pra gente, dessas pessoas acamadas. Então, tem muita coisa. Os especialistas, João, são os que têm no plano de saúde das pessoas particulares, é os que estão com a gente aqui, realmente, trabalhando no público. Nós temos algumas coisas, algumas reformas grandes que nós vamos fazer nas nossas UBS e grandes trabalhos que nós vamos realizar na nossa saúde.
Ó, para encerrar, a dona Ana Petraca Licursi está mandando um abraço e agradecendo você, prefeita.
Ela é uma fofa.
Ela passou e fez cirurgia nas duas vistas no Hospital dos Olhos, lá em Itacoaritinga. Certo? E quem está mandando é o genro, José Renato Biasotto.
Ele é uma pessoa
agradecendo vocês aqui, ó, pela cirurgia. Dona Ana, um abraço para a senhora, viu? Dona Ana Petraca Licursi, que é sogra do José Renato Biasotto. Agradecendo, e a prefeita mandou um abraço para a senhora.
Um abraço, uma querida.
Vanessa, um abraço para você, um bom final de semana.
Bom final de semana.
Ah, aqui deixa. Urologista, tem?
Tem.
Você acabou de falar, tem sim.
Tem sim.
Certo. Prefeita, bom final de semana para você. E vai jantar conosco lá na festa do asilo, como você foi ontem.
Ontem estava uma delícia. Gente, que churrasco que foi aquele. Meu Deus, olha, João, me saciei com aquele churrasquinho. Ó, gente, vocês estão em casa? vamos fazer um agrado para a família, pega a família, vamos lá para a festa do asilo, tá tudo gostoso, delicioso, que diretoria maravilhosa, que pessoal maravilhoso, a música é gostosa, o João Moreira lá fazendo um leilãozinho para a gente, quero deixar um abraço para o Vitinho, ficamos juntos lá na festa. Tudo muito maravilhoso. Então, venha participar também da nossa festa, dos nossos velhinhos, do nosso lar, que é um momento muito especial. Vanessa, muito obrigada a você, muito obrigada a toda a sua equipe. Estamos juntas, sempre juntas. Sim. Aí, por essa construção de uma cidade para todos.
Eu que agradeço, Maria, a confiança de vocês na saúde.
João, um abraço para você. Muito
obrigado.
Estamos juntos aí, nessa, sempre. Um abraço a você que está no seu lar, nos acompanhando sempre. Prefeitura sempre, gente, de coração e de portas abertas para atender vocês. Vamos trabalhar junto, vamos caminhar juntos, que é isso que a gente quer, uma cidade feliz, uma cidade para todos. Confie em Deus, Deus está diante de tudo, conhece o coração, dá força. Muitas vezes ele recolhe as suas lágrimas. Se você está passando por um momento difícil, é porque ainda não chegou ao final da sua caminhada. Deus só está fortalecendo a sua fé para a vitória maravilhosa que está chegando. Confia, Deus é amor, Ele é Pai, Ele está sempre contigo.
João Sérgio, a prefeita vai ligar para você. Pode aguardar. A todos, uma boa tarde.
Boa tarde, gente.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.